Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Rafael e vocês estão com Futebol no Mundo. Uma coisa que eu queria conversar faz um bom tempo, eu queria aproveitar algumas coisas que aconteceram, era comentar sobre algumas ligas que são muito interessantes. A gente acaba realmente falando um pouco delas por N motivos, pela distância, por não ter tantos jogadores. E uma dessas ligas é a J-League. É uma liga que eu tô acompanhando um pouquinho mais, desde que um grande amigo meu foi lá pro Japão. E aí, a gente conversando nos últimos dias, eu falei, pô, por que não chama ele pra participar aqui? Aí eu fiz exatamente isso. Tá com a gente hoje o Matheus. Matheus, se apresenta, fala um pouquinho de você, fala sobre o seu sofrimento com o Botafogo. E o que você tá fazendo aí?
Boa tarde, bom dia, boa noite, fora de ordem mesmo. Olá, meu nome é Matheus, eu falo aqui de Tsukuba, em Ibaraki, no Japão. Como o Rafael bem mesmo disse, sou um botafoguense, porém de Belo Horizonte. E eu sou aqui um proto-doutorando aqui no Japão. Junto com o Botafogo, tem um outro time do coração aqui, que é o Cerezo Osaka. Mas, corretamente falando, Cerezo Osaka, que disputa a J-League. É uma honra participar aqui do podcast com você. Eu acho que a gente vai se divertir muito falando dessa liga, porque tem histórias e coisas sensacionais e muita coisa que envolve o Brasil também.
É engraçado a gente comentar porque quando se fala de futebol, quase sempre pensa na Europa por ser, né, as grandes ligas onde estão os grandes jogadores. A gente pensa muito na América Latina como lugar onde está a base do futebol do mundo e onde está a grande paixão, né? Desde dos times mexicanos, a gente pensa nos times argentinos, times brasileiros. Mas ao mesmo tempo, cara, tem muita. As ligas asiáticas são ligas muito interessantes. E acho que pelo sucesso de nível internacional dele ser muito baixo, acaba que a gente descarta um pouquinho assim. Mas o projeto deles é um projeto bem interessante, né? É um projeto bem curioso, apesar de ser muito novo.
Sim.
Acho que uma das coisas que a gente mais discute é porque é um projeto novo. A J-League foi fundada em 92.
Exatamente. Apesar de que o futebol no Japão ele é bem mais antigo que isso, tentei achar ao certo aqui nas minhas pesquisas como é que o futebol chegou aqui no Japão, mas tudo indica que foi graças a. Podemos dizer que onde o Império Britânico colocou os pés, levou algum tipo de esporte, né? E aqui no Japão não foi diferente, porque o futebol aqui no Japão é o segundo esporte nacional, ele só perde para o beisebol. E tem registros de a primeira partida de futebol mesmo no Japão foi em 1888. Então, assim, no Yokohama Country Club, Yokohama que é uma cidade próxima de Tóquio. Então, assim, você tem desde o século retrasado um proto-futebol acontecendo aqui no Japão. E você tem a primeiro jogo da seleção japonesa mesmo, em 1917. E em 1921 você tem a criação mesmo da JFA, né? A Japanese Football Association, que até hoje é o nome da seleção, né? O que seria o equivalente da nossa CBF ou da AFA na Argentina. E que ela regula realmente todas as ligas do futebol japonês desde então.
E a seleção, né? O pessoal chama aí carinhosamente Blue Samurais, né? Samurais
Exatamente.
azuis.
E o símbolo, né, da seleção do Japão é o corvo. E isso é o que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente a respeito da Copa do Imperador, porque tem um mito, o corvo mitológico, o corvo dourado, que é o Itagarasu. Que ele é o nome do prêmio dado ao campeão da Copa do Imperador aqui. Então, assim, o corvo é um animal muito recorrente na vida aqui no Japão, tem corvo para tudo quanto é lugar, e isso fez com que ele se tornasse parte do símbolo, do escudo da seleção japonesa.
E é um dos símbolos mais legais também, né? Da seleção, porque geralmente as seleções têm os símbolos mais sisudos, meio brasão. O deles é mais interessante, também cheio de... Tudo nele tem uma motivação, né? Tem um porquê.
Sim, sim. Eu acho muito interessante, assim, porque ele foge um pouco do padrão. E se eu me lembro bem, a primeira vez que eu vi que eu parei pra reparar o símbolo da seleção japonesa foi jogando o Winning Eleven.
Mas era capa, né? Capa tamanho do mundo lá no logo do...
Era capa. Era o símbolo da Konami, o símbolo da JFA.
E um monte de nome japonês tentando jogar com o Brasil.
Exatamente.
Uma coisa que eu queria comentar é o seguinte, porque exatamente, acho que você até trouxe exatamente o ponto, que o Japão, ele, por tudo que a gente estudou, que a gente conseguiu ver até agora, que ele, o futebol sempre foi secundário, às vezes terciário na vida do japonês, porque tem o beisebol, porque teve uma influência muito forte nos Estados Unidos a partir dos anos 60, no pós-guerra, o beisebol cresceu muito, apoiado por... Tanto por empresas, tanto pelos próprios americanos. E o futebol, ele teve um boom durante os anos 60, os anos 70, incluindo uma medalha de bronze em 68, sim, né, no México. Mas as ligas tiveram muita dificuldade. E aí uma das coisas que eu queria comentar era isso, assim, porque no beisebol existe uma característica que o futebol mais antigo japonês tinha, que é uma ligação muito grande das empresas com os clubes, uma coisa que não existe em outro lugar do mundo, né?
Exatamente. Aqui no Japão, a gente pode falar que praticamente todos os times, eles são times criados por empresas. Então, assim, em 65, igual você falou, você teve esse boom nos anos 60, você tem a criação da Japan Soccer League, que ela é vamos dizer assim, o embrião da J-League até os anos 90, e que ela tinha 12 times, começou com 12 times de empresas, que eram times, assim, apesar de serem times que eram patrocinados por empresas, eles eram times amadores, assim, você não tinha uma formação profissional de jogadores do Japão. Podemos dizer até que era o combinado da firma, entendeu? Que eles colocavam para jogar. E isso foi desenvolvendo ao longo dos anos. E praticamente todos os times hoje que a gente tem na J-League, eles são derivados desses times das empresas dos anos 60 até os anos 90.
Porque eu achei muito interessante ver isso. Tem algumas fotos, algumas imagens dos jogos de beisebol. Se você vê a torcida, não hoje, hoje tá um pouquinho melhor que isso, mas a torcida naquela época, nos 70, nos 80, é o pessoal todo só com a gravata solta, o pessoal sai da firma e vai ver os colegas de firma jogando beisebol com uniforme, porque era a equipe da Mitsubishi, era a equipe da Toyota, era a equipe da Mazda, não só de carros, né? Eu por acaso falei muitos exemplos de carro, mas tem, né, equipes de farmácias grandes, como a Tanabe. Eu sei que existiram vários projetos assim, é muito interessante, né? Porque o cara basicamente vivia a empresa.
Exatamente.
Ele acordava de manhã, pegava...
E tem coisas muito engraçadas, assim, porque se a gente for pegar um dos times que eu acho mais assim, o nome é cômico na Japan Soccer League, é o JR East Furukawa, que a JR, ela é a Japan Rail, ou seja, ela é a empresa que gere... Ela era uma empresa estatal, mas ela gera a malha ferroviária do Japão. E a JR é dividida entre as coordenadas, né? North, East e West. E a JR East, em Furukawa, ela dava o nome ao seu time. Então você tem o time da empresa de trem, sabe?
Do leste da empresa de trem.
Do leste da empresa de trem. Então, assim, seria até muito engraçado se as outras regiões da JR tivessem jogado e fazer um clássico ferroviário, sabe?
Tá quase o Espírito Santo.
É, praticamente. E assim, você tem o... Na Japan Soccer League, tinha o Yomiuri Soccer Club, que ele foi o grande campeão dessa liga. Ele ganhou, se eu não me engano, nove vezes, eu acho.
Ou ganhou posso... duas vezes e foi duas vezes vice. Isso. Até 92.
É, ele ganhou múltiplas vezes esse campeonato. E o Miura, ele é de um conglomerado de telecomunicações aqui no Japão. E ele foi um time que se destacou. E ele, inclusive, é um dos times, um dos maiores times de beisebol. A Yomiuri, né, ela é dona de um dos maiores times de beisebol do Japão aqui também, que é o Yomiuri Giants, que também, assim, durante essa época, foi tanto o time de futebol quanto o time de beisebol, eles eram os maiores do Japão disparado. Então, você tem algum investimento dessas empresas, elas começam a investir também junto com a reconstrução do Japão no pós-guerra e o boom econômico do Japão, elas começam a investir mais dinheiro em esporte também. Porque até para poder levar o pessoal das cidades para o estádio, para ter um certo tipo de entretenimento, isso é muito comum, né? Você ter essa fase de reconstrução, assim, a gente pode até dizer que é uma política de pão e circo, talvez, mas você tem essa reconstrução das cidades e aqui no Japão tem uma coisa muito tradicional das empresas serem ligadas com as cidades que elas são, onde elas foram fundadas. Então, normalmente, nessa fase da Japan Soccer League, os times eram intimamente ligados a esse local das empresas.
Porque você tem uma base muito forte, e as pessoas também, né? Isso sempre foi uma coisa muito interessante, que eles têm um projeto, a pessoa se identificar muito com a empresa, não só com a equipe, né? Isso acabou sendo... Sim. E é legal a gente entrar nesse ponto, que realmente é uma coisa da gente comentar, porque até 92, todo esse futebol, tudo que a gente falou, essa recuperação, até o terceiro lugar nas Olimpíadas de 68, os classificatórios para várias Copas, né, que tiveram já nesse período, tudo isso era completamente amador. As equipes, elas não tinham... Essa necessidade verdadeira de ter um futebol de base, ele não sentia nem necessidade disso, né?
Sim.
E aí aconteceu, o pessoal fala muito da tempestade perfeita, né, em 94, 93, 94, que é a chegada do Tom Byer, a invenção da J-League e como é que chama? O pedido para poder sediar a Copa de 2002.
Exatamente. Uma das coisas que a gente tem que dizer também em relação a J-League é que quando teve essa virada de chave para transformar a Japan Soccer League em J-League, a gente teve duas divisões, porque tinha uma espécie de segunda divisão na Japan Soccer League. E quando eles fizeram essa mudança para a J-League, em 92, eles subiram 9 times, que eram os principais times da Japan Soccer League, e o Shimizu S-Pulse, que ele era um time da cidade de Shizuoka, que ele era um... Assim, por isso que eu falei que praticamente todos os times são de empresas, porque ele é um dos poucos times que ele é um time da cidade.
Mas eu acho que muito disso era exatamente porque eles queriam muito isso, né? Uma das coisas que eles bateram muito na tecla, a gente vai falar daqui a pouquinho do Projeto 100 Anos, é a identificação do clube com a cidade, que era uma coisa que não tinha tanto, exatamente, né? Assim, até pelo nome da empresa, né? Era Mitsubishi. Não era nem FC, era Mitsubishi.
Uhum.
E é isso, era a empresa.
Pois é. E isso faz parte da J-League, porque aí que a gente tem essa transição para os times que a gente tem hoje, que a maioria das pessoas devem conhecer, por causa do Mundial de Clubes, ou por causa das contratações e vendas bizarras do futebol brasileiro para o futebol japonês. Mas, a partir de 92, os times foram obrigados a trocar de nome para se desassociar das empresas que estavam por trás do clube, de fato, e para poder começar a se associar com ter uma identidade local mais forte. Então, você tem uma série de times que mudam de nome ali, e você tem uma outra coisa que é importante dizer, é que você tem, junto com a criação da J-League, que era a Japan Professional Soccer League, você tem a criação da Japan Football League, que é a segunda divisão do futebol japonês, que ela durou de 92 a 98, e que ela era até onde foi criado a J2, que é a segunda divisão da J-League. Então, nessa época, os times que eram restantes ali da Japan Soccer League, para eles não ficarem negligenciados também, eles criaram essa espécie de outra liga, sem chamar de segunda divisão, onde os times que fossem ganhando, eles iam ascendendo a J-League.
Ah, cara, isso é muito maneiro. Eu gostei muito de acompanhar isso, porque eu tava exatamente estudando essa... O que que levou a essa origem, né? E quando se falou dessa segunda divisão, foi muito... Acho que é a hora agora de comentar disso. É de um projeto que eles chamam, que é os projetos dos 100 anos. A J-League, quando ela foi fundada em 1992, eles fizeram um projeto que até 2022, eles querem ter 100 clubes profissionais dentro das divisões da J-League. Ela fundou com 10. Hoje tá na primeira divisão, se não me engano, são 18. E
18, isso.
Já existe já até uma quarta divisão, que é a JFL, uhum. Que é a última divisão hoje dentro da escada. Só que, ao mesmo tempo, acho que é o mais interessante, uma coisa que não existe nos outros, é que a partir do regional até essa quarta divisão, todos os times podem ser amadores, podem ter problemas de dívida, podem estar ligado com universidade, tem um monte de bagunça nesse meio. Só que para você subir... Oi?
E não só universidade, mas também até escola de ensino médio.
É, ia ser engraçado ver um jogo dele.
Não, isso é fato, porque a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre a Copa do Imperador, mas a Copa do Imperador, ela pega até high school.
Entendi. Nossa, que diferente.
Quando a gente chega lá, tem uma curiosidade muito boa a respeito da Copa do Imperador e times de escola, que a gente vai trocar uma ideia depois, mas só pra dar essa pincelada nesse assunto, a ideia aqui no Japão é promover o esporte de forma que ele seja capaz de ascender a profissionalização de forma muito integrada com as ligas, com a organização da JFA, porque se a gente for fazer um paralelo com o Brasil, por exemplo, é praticamente impossível você pensar que um time de futebol de uma universidade, vamos até colocar de uma universidade mesmo, porque a escola é mais impossível ainda, seja capaz de conseguir se profissionalizar a um ponto, por exemplo, de disputar um campeonato estadual e chegar a uma competição de nível nacional, até mesmo que seja uma Copa do Brasil, alguma coisa assim. É muito irreal a gente pensar isso, até porque a CBF meio que não se importa, porque no Brasil você tem uma infinidade de clubes.
Eu acho que muito tem essa despreocupação, né? Porque hoje eles sabem que com a saída é claro que eu senti, né, a saída de 2, 3 ou 4 clubes dentro da primeira divisão, sempre vai ter gente para substituir. Tem muito público, tem um pool praticamente infinito de jogadores, então com 2, 3 vendas os clubes conseguem se recuperar. Mas uma coisa que eu queria comentar é exatamente disso. Eu fui ver quais são os requisitos para você ser aprovado dentro dos profissionais da J-League, né? Eu vi que você tem que ser uma empresa pública ou você tem que tá vendendo ações, mas completamente a empresa tem que ser totalmente de futebol, ela não pode ter um mercado secundário. Então, empresas que são outras empresas não podem ter uma equipe e universidades também não conseguem porque, né, elas têm o foco do estudo. Ela precisa separar se ela quiser subir. Metade das ações tem que ser de japoneses, só que, né, um traço que a gente vai perceber muito daqui pra frente, né, o pessoal tem essa, como eu falo isso, esse traço nacional deles, né, três funcionários administrativos, todos os funcionários têm que estar pagos de acordo com a lei japonesa. Então eu imagino que deve ter essa parte aí, eu vou admitir que não foi o meu estudo mais forte, não. Né?
É porque essa parte é meio complicada mesmo, porque tem uma série de burocracias, porque aqui o Japão é o país do formulário, provavelmente essa galera tem que preencher muitos. E essa parte burocrática, ela tem vários critérios mesmo, até para poder filtrar que haja uma disparidade nesses times, sabe? Porque, por exemplo, aqui no Japão, como você tem essas empresas, esses conglomerados que têm muito poder financeiro, para eles desassociarem uma empresa e investir num clube, fazer daquele clube um clube profissional, para poder, vamos dizer assim, galgando as ligas até chegar, por exemplo, numa J-League, porque eles têm muito dinheiro, não é muito difícil de acontecer. Então, assim, essa série de restrições é mais para conseguir criar um senso de equilíbrio nessas divisões de entrada, para você também não ter o que acontece em campeonatos da Europa, por exemplo, tipo francês, espanhol, esses outros que você tem times que jamais vão conseguir alcançar lugares altos no campeonato, porque a disparidade financeira entre eles é.
O contrário também, né? Clubes que nascem, todo mundo já sabendo que vai. Daqui a 2-3 anos já vai estar na primeira divisão, porque tem um grande patrocinador, tem uma. Né, E isso funciona, né? Porque a J-League é uma liga completamente doida. Começa o ano, ninguém sabe exatamente o que vai ganhar, o que vai cair, como é que vai ser.
Assim, pra mim é sempre um mistério, assim. Eu torço, como eu disse, eu torço pro Cereza Osaka. E eu torço pro Cereza Osaka porque quando eu vim pra cá, pro Japão, pela primeira vez em 2013, eu me encantei pela cidade de Osaka e eu nem tinha conhecimento que existia o Gamba Osaka, que é o rival do Cerezo. E eu lembrava muito do Cerezo Osaka por causa de umas camisas da década de 90, ali perto de 98, 99, porque o uniforme é rosa. Ele é rosa, totalmente rosa mesmo.
Não é nem rosa Palermo, é rosa forte.
Não, é rosa choque, sabe? E é muito, a camisa é muito bonita. E isso dá porque, assim, falando um pouco, puxando um pouco a sardinha pro meu time aqui, meu grande Cerezão, o Cerezo era um time da Yanmar, que era da Yanmar Diesel, né? Ele era o Yanmar Diesel, que é uma empresa que faz principalmente motores, né?
Sim.
E lá em Osaka. E com a virada da J-League, com a entrada da J-League, eles tiveram que mudar de nome. Então, o que eu achei muito legal é que eles fizeram um concurso de nomes onde as pessoas votavam para qual seria o novo nome do time. E como a flor da cerejeira, ela é a Sakura, né, muito famosa aqui no Japão, mas ela é o símbolo da cidade de Osaka. Então, o pessoal votou pelo nome de Cerezo Osaka em referência à flor de cerejeira, do cerezo vindo do espanhol. E não, muita gente acha que é por causa do Toninho Cerezo, mas não é, tá, gente? É por causa do cereja em espanhol mesmo, cerejeira em espanhol. Então, assim, é por isso que o uniforme é rosa, inclusive, por causa da cor da flor.
Ah, e tem uma flor de cerejeira, né, no logo?
Tem. O escudo é bem complexo, inclusive.
Eu tô dando uma olhada aqui, tem várias coisinhas.
Não faz muito sentido, não, mas... E assim, puxando um pouco esse assunto também, se você for ver o nome dos times hoje, eles são... tem muitos nomes que eles são em línguas que soam muito próximas pra gente, assim. Eu tenho o Júbilo e o Iwata, você tem o
Sanfrecce Hiroshima.
O Sanfrecce Hiroshima, o Sanfrecce é porque San em japonês são três, e frete em italiano, eu acho, são flechas. Então por isso que o escudo deles são três flechas.
E, inclusive, o Sanfrecce Hiroshima é o antigo Mazda, né?
Isso. A Mazda ela é uma montadora assim, criada em Hiroshima. Então, assim, a planta da fábrica... Pois é, a planta da fábrica ela ainda é até hoje lá em Hiroshima, a principal. E ela, o Sanfrecce, ele era o time da Mazda. E
Ah, tá, entendi.
hoje ele é um time até que tá bem no campeonato. Tinha até um brasileiro que até semana passada estava jogando lá, mas a janela do futebol japonês não faz o menor sentido, que é o Patrick. Eu não sei em quais times ele chegou a jogar antes no Brasil, mas ele jogou no Gamba Osaka aqui, foi pro Sanfrecce, tava realmente jogando pra caralho lá. Desculpa o palavrão aí. Tava jogando bastante lá.
É o ex-Atlético,
E
não é?
ele. Hã?
É o
No
ex-Atlético, não
Sanfrecce,
é?
no Sanfrecce. Ele até fez o gol do empate quando o Cerezo tava ganhando o Sanfrecce 1-0. Ou ele fez o gol do empate, fiquei muito triste. E ele foi. Semana passada ele voltou pro Gamba Osaka. Sabe?
Ah, tá.
O que não faz muito sentido, porque o campeonato japonês tá caminhando pro fim. E você tem uma janela de transferência agora é muito esquisito, porque ele não acaba. Ele não acaba, por exemplo, como o Campeonato Brasileiro, que, ok, a gente tem pausas meio complicadas no futebol brasileiro, por causa da Copa América, por causa da Copa do Mundo, diversas copas, né?
Sim.
E aqui no Japão, tipo, o campeonato, se eu não me engano, ele começa em fevereiro. Ele é turno e retorno. Na verdade, ele nem é turno e retorno. A combinação de jogos também não faz muito sentido. Eu não consigo entender até hoje, porque às vezes o time joga em casa, aí ele não tem uma partida fora contra o time que ele jogou. É meio que, apesar do Japão ser um país norte-sul, ele tem uma espécie de conferência leste-oeste.
Ah, eu sei também que eu sei que regionalmente eles são bem fodas, mas aí eu mais que isso eu ia me bagunçar.
Pois é, isso. O Sanfrecce Hiroshima hoje está até em quinto lugar no campeonato. E, por exemplo, são 18 times, faltam 13 rodadas para o campeonato acabar. Está na 22ª rodada, acontecendo esse fim de semana. Então, assim, o campeonato já está caminhando para o seu fim mesmo, e você ainda tem transferência de jogador, assim, aleatoriamente. Isso é um pouco estranho para a gente, né? Falando só um pouco da J-League atual, do campeonato hoje, o líder hoje é o FC Tóquio, tá meio isolado na frente, seguido do Kashima Antlers. E na J-League funciona o seguinte: os primeiros, o campeão, ele vai direto para a fase de grupos da Champions, da Ásia, né? Da Champions AFC. O segundo e o terceiro vão para a qualificatória, e os três últimos, o último e o penúltimo são rebaixados, e o antepenúltimo, 16º lugar, ele vai jogar uma eliminatória de rebaixamento.
Nossa Senhora. Contra imagino que o terceiro e o quarto.
Exatamente.
Nossa Senhora.
Eu acho que ele joga apenas com ele joga um jogo contra o time anterior,
O terceiro, né?
que inacreditavelmente hoje é o Vissel Kobe.
O Vissel Kobe?
O Vissel Kobe é o 15º lugar hoje. Tá uma draga o time.
Outra coisa também, que eu acho que a gente acabou não comentando sobre o histórico, é que, sim, tem vários momentos do futebol japonês que marcam as grandes revoluções, assim, né? A gente tem a chegada do Zico, que teve nos anos 80, que é talvez seja o maior jogador que jogou na Liga Japonesa. O pessoal do Barcelona vai me matar.
O Zico jogou no. Ele chegou na, na, na no Kashima. Ele chegou em 91. E ele jogou de 91 a 94 aqui no Japão. Ele pegou o início da J-League. Até a vinda do Zico pra cá foi uma das formas de promover essa ascensão do campeonato, essa transição da Japan Soccer League para a J-League.
E muito disso também ele ajudou o. Como é que ele chama o técnico famoso que estava aí? O Tom Baier, também, que parece que
Isso.
ele teve. Ele, como é que chama? Ele chegou a ter programa de TV, um monte de coisa. Ele ajudou muito o futebol de base. E aí a chegada do Zico levou uma outra coisa importante que era o público para ele, né?
Exatamente.
E aí a
E
gente. Ah, para falar.
a gente tem que falar também que, assim, o Kashima, ele é daqui de Baraki, da mesma província que eu moro. Ele é uma potência, assim, no futebol japonês. disparado. Ele é um dos poucos times que ele tá, desde a primeira edição da J-League, ele tá na primeira divisão, ele não caiu. É, e ele já foi campeão 8 vezes da J-League. Que ele é o campeão, assim, ele é o time com o maior número de títulos da J-League, assim, disparado. Então a gente tem que entender também que, assim, a chegada do Zico fez com que esse time, desde o início, tivesse um apoio popular muito grande e tivesse também mais um investimento, né? Porque para trazer o Zico naquela época para jogar aqui do Japão, não era qualquer um que podia fazer, né?
É, não. Mas aí eu acho que tem também a... Por ter ainda, apesar das equipes terem sido separadas e as regras da J-League serem muito, muito firmes, os patrocínios acabam sendo importantes. Isso acabou também aparecendo recentemente de novo, quando o Iniesta foi para aí, né?
Exatamente.
Por causa de um acordo comercial.
É, o Iniesta veio para jogar no Vissel Kobe, que ele é um time da cidade de Kobe, né? Como o nome mesmo diz. É, o Vissel, uma curiosidade aí do nome, vem de Victory Vessel. Então ele é a embarcação da vitória. Entende? Um nome maravilhoso. Que o Vissel Kobe, ele era de uma companhia de Kobe. Ele foi, vamos dizer assim, absorvido pela Rakuten, que hoje é uma das maiores empresas do Japão de tecnologia. E a Rakuten, assim, patrocina o Barcelona, né? Então, assim, é uma empresa que ela tem muito dinheiro.
E aí, então, quando ele ficou disponível no mercado, né?
É, assim, eu cheguei a uma conclusão que o Japão é um excelente lugar para se aposentar, sabe? Porque o Vissel Kobe conseguiu trazer o Iniesta e, assim, igual eu falei, o time tá uma draga, tá caindo, mas tem o Iniesta. Então, por causa do Iniesta, vende camisa loucamente e enche estádio todo jogo, sabe? Então, assim...
E ainda foi uns amigos fazer companhia aí, né? O Fernando Torres foi. O Podolski tava aí. Eu não sei se ele voltou, se ele saiu.
O Podolski, ele joga ainda pelo Vissel Kobe.
É, ele tava no Vissel Kobe. Que eu não lembro se ele tava acabando ou se ele tinha encerrado. Ele tava...
Se eu não me engano, ele tá jogando lá ainda. Ele veio pra cá em 2017, né? Até um pouco antes do Iniesta. É, o que eu fico rindo bastante, porque o Iniesta e o Podolski jogam no mesmo time do Dunkler, que é um zagueiro que jogou no Botafogo, um dos piores que eu já vi na minha vida, que eu tive o desprazer de assistir. E eu gostava de chamá-lo até do o anti-zagueiro. É, e hoje esse cara faz, né, contenção ali pro Iniesta e pro Podolski poder jogar, né?
Nossa senhora. E o Verbalen também tá indo pra aí, não?
Pois é, isso aí eu não cheguei a acompanhar direito as notícias, porque agora que eu tô aqui, eu tenho que acompanhar as notícias em japonês, ficou um pouco mais complicado pra mim. É. Mas estava pra vir mesmo. E assim, a chegada do Iniesta aqui veio pra ter um peso muito próximo da chegada do Zico. Entendi. Foi essa a intenção do dono do clube, era poder engrandecer a J-League mesmo. Não só para o clube ter um destaque, mas para a liga ter uma referência internacional, sabe?
Ah, isso funciona, porque toda hora eu vejo notícia até hoje, assim, mesmo nos grandes meios de comunicação brasileiros, como o Globo Esporte, às vezes na. Como chama? No Twitter, em outros grupos, eu vejo o pessoal falando, o clube. É claro que ele sofre agora, né, do problema dele não ser mais o Vissel Kobe. Ele é o clube do Iniesta.
O clube do Iniesta.
É, o clube do Iniesta contrata, o clube do Iniesta sai, vence, derrota.
Exatamente. Então, assim, é até engraçado a gente falar isso, né, porque é muito distante da realidade, assim, se a gente for pensar. O Iniesta, o que ele fez... Na Espanha, não é para qualquer um, sabe? Por mais que seja para encerrar a carreira aqui, ele ainda assim é um jogador comparado com com o futebol japonês, ele é um jogador fora do comum, sabe? É, mesmo o idoso.
E é interessante, né? Porque, apesar do futebol japonês ser historicamente, ele sofrer muito, até, né, para classificação para a Copa do Mundo, nunca é uma classificação fácil. Né? Existem vários casos, inclusive. A primeira classificação para eles foi em 98, com gol aos 90, 92. Uhum. É, depois de uma eliminação traumática, né, no, contra o Irã, porque eles tinham acabado de ser escolhidos para sediar a Copa do Mundo e Sim. caíram contra o Irã, literalmente aos 90, não conseguiram classificar.
Exato.
Mas o futebol japonês é um futebol que me parece, pelo que eu acompanho, que os jogadores são muito queridos. A gente tem vários exemplos de jogadores com carreiras muito boas na Europa. É claro que, né, tudo depois da virada do milênio, depois de 2001. Mas tem vários jogadores com ótimas carreiras e muitos jogadores jovens também na Europa, que a galera Sim. acompanha com...
E eu acho que, assim, a seleção japonesa hoje, ela tem uma... Finalmente, eu acho, ela tá conseguindo se renovar depois da Copa de 2018, que você teve uma performance do Japão, assim, que eu considero excelente. E... Porque a seleção do Japão, se você for pensar, o Honda, o Nagatomo, eles estão jogando há 3-4 Copas.
É, o ciclo sabe? Deles tá longo pra caramba.
Pois é, os caras já não têm mais condições de disputar outra Copa, sabe? Por mais que o Honda seja, assim, um excelente jogador, cara, o cara já tá velho. Entende? O Nagatomo também, ele é um puta jogador, assim, pro padrão japonês, vamos deixar claro, mas ele tá velho já. Então, assim, você tem outros jogadores também da seleção japonesa que você vê que o ciclo dos caras tão assim, vieram a acabar com essa Copa, sabe? É algo que precisava dessa renovação. Eu acho que é uma situação muito próxima do que aconteceu com o Brasil de 2000 e... ali em 2010, uhum. na Copa de 2010, que você precisava de ter uma transição, apesar de não chegamos lá ainda.
Sim.
Mas a gente tá numa situação que ele, aqui no Japão, que você tá conseguindo essa virada, sabe? Você tem uns caras bons, tipo o Osako, tá jogando pra caralho, jogou muito na Copa, sabe? Tá fazendo uma diferença, ele tá jogando no Werder Bremen? Acho que é, no Werder Bremen, na Alemanha.
Eu tô até procurando
aqui. O Osako.
Mas eu não tô achando ele. O Osaki?
Osako. Eu acho que ele joga no Werder Bremen.
É, eu achei o Osaki, que é do Málaga.
Pois é, então assim, você tem jogadores também. Agora o Japão tá conseguindo exportar mais jogador pra fora, porque durante um bom tempo foi bem difícil, sabe? Você não teve tanto talento pra conseguir tirar daqui. Isso é um outro problema que a liga japonesa também sofre, que é, beleza, você tem jogadores bons, que são crias de clube aqui e que jogam muito, muito tempo nos clubes. Porém, os jogadores excepcionais nunca ficam aqui. Você tem o Kagawa, que foi jogar no Borussia,
que agora exemplo. Que inclusive ontem foi anunciado pelo Zaragoza, né, a contratação mais esquisita do ano.
Pois é, assim, que o Kagawa também, ele era jovem há 8 anos atrás.
É, ele já tá já. Mas é engraçado, sabe, porque na Espanha tá com 5 ou 6 jogadores japoneses, todos de bom nível, apesar do Kagawa já tá mais no final da carreira. Tem uhum. o Okazaki, que tá no Málaga, tem o Gaku Shibazaki, que tá no Deportivo La Coruña, e uhum. os dois do Real Madrid e do Barcelona, né? O Takefusa Kubo, que é o que tá no Real Madrid, acho que até vai ser emprestado pro time do Ronaldo, como é que chama? O Valladolid.
Sei.
E o Hiroki Abe, que é do Barcelona B. Então tem Por acaso, a Espanha hoje está sendo um bom ponto de chegada desse pessoal, né?
É, eu acho que tem muito a questão do Iniesta também, né?
É.
Ter vindo, sabe? Porque um outro jogador que jogava na Espanha e que agora joga também no Vissel Kobe é o Vila, né?
É verdade, não esqueci completamente do Davi Vila.
É, pois é, ele joga aqui também. Por isso que eu falo que aqui parece um ótimo lugar para se aposentar.
Mas eles têm que fugir muito disso, né? Pra evitar acontecer o que aconteceu com a MLS, né? Hoje a MLS é o ponto de descanso dos caras.
É o retiro dos artistas, né?
Exatamente. Eu quero me retirar bem, eu vou lá pra Nova York, eu vou lá pra Los Angeles.
Pois é, mas assim, ainda assim, o problema da MLS é que ela tem um status muito inferior, porque o futebol nos Estados Unidos é o quê? O quarto esporte, sabe?
É, por aí.
Perde pro futebol americano, pro basquete, pro beisebol. É. Se bobear até pro hockey. Então, assim, aqui no Japão, pelo menos, os caras têm um destaque de ídolo que dificilmente eles vão ter em outro lugar, né?
É, isso é uma coisa que eu vi muito sobre culturalmente, porque o japonês ele é muito conhecido porque a subcultura dele não é a subcultura dele. A subcultura dele é, em parte, ele. Então, se você tem uma menina que ela é lolita, ela é apaixonada com aquela ideia, ela se veste, ela pensa, ela vive muito daquilo. Os caras que são do drift, que são apaixonados com carro, tudo isso não é só a subcultura deles, é parte de quem eles são. Mas o futebol, ele atravessa um pouco, né? Assim, todo mundo aí tem um pouquinho de torcedor, assim, tem essa coisa meio brasileira, de às vezes parar uma aula, a galera assistir o jogo de rabo de olho, né? Uma coisa que os outros esportes não conseguiram tanto, né?
Exatamente. E assim, o futebol aqui, velho, ele tem esse poder de ter uma união local muito forte, sabe? Essa questão de eles terem... Foi uma excelente estratégia deles terem trazido os times para a questão da cidade mesmo aqui, porque você tem, cara, o pessoal que vai pro estádio porque o time é da cidade, pura e simplesmente. Então, assim, eu fui semana passada, uma semana atrás, eu fui assistir o FC Tóquio contra o Cerezo Osaka no Ajinomoto Stadium, que é o, como eu gosto de falar, o King Amaral Stadium, em Tóquio. E assim, cara, era um jogo, tudo bem. O FC Tóquio tá liderando o campeonato, tá jogando muito bem. Tem dois brasileiros jogando lá. Mas assim, o estádio tem capacidade para 50 mil pessoas, mais ou menos. Tinha pelo menos umas 38 mil, 40 mil, sabe? E é um... Cara, se a gente for pensar que o futebol japonês, ele não é uma coisa muito bonita de se assistir. E ele nem é uma coisa tradicional, entende? Por exemplo, no Brasil, pra gente é impensável que... Vamos supor, você que torce pro Cruzeiro. Que o Cruzeiro decida um dia aí, por causa de problemas financeiros, fala assim, não, hoje a gente não vai mais ser o Cruzeiro de Belo Horizonte, a gente vai ser o Cruzeiro de Cuiabá. E transfere a sede do time e tudo mais para Cuiabá. Isso é impensável para a gente. E isso aqui aconteceu. Aconteceu com o Kawasaki Verde, que ele era de Kawasaki. Kawasaki, né? E ele virou o Tóquio Verde. Entende? E isso fez, tipo assim, você ter essa... Igual acontece no futebol americano, que você tem a franquia muda de cidade e aquele público daquela cidade fica órfão daquele time, né? E isso pra gente é impensável. E, assim, isso denota uma certa falta de tradição, porque o futebol aqui derivou de uma questão comercial, derivou de uma empresa. Ele não eram clubes atléticos formados por pessoas que queriam praticar esporte ou queriam ter uma interação social pelo esporte. Ele era vamos dizer assim, uma forma de você ter um
investimento de
entretenimento para os trabalhadores. Então, assim, essa questão de não ser um esporte tradicional, mas mesmo assim, você conseguir lotar um estádio para um campeonato desse, eu acho uma coisa impressionante, porque se a gente for pegar jogo do Campeonato Brasileiro, isso eu falo, assim, de qualquer time, cara, tem jogo que não dá 3 mil pessoas, 2 mil pessoas, sabe?
Principalmente quando a fase é ruim e o dia é complicado.
Pois é, e assim, tem, aqui no Japão isso traz muitas pessoas, e eles não estão aqui para ver. Uma coisa que é importante deixar claro, o torcedor de futebol japonês, ele não é um torcedor de futebol como brasileiro, de forma alguma, entende? De forma alguma. E eu diria nem como europeu. Ele é um torcedor mais esterilizado, ele tá ali para ver o espetáculo pura e simplesmente. Se sair gol do outro time, ele vai ficar triste, mas ele não vai ficar puto, ele não vai ficar revoltado, sabe? Ele não vai ficar desesperado, igual eu fico, quando eu vou assistir jogos aqui no Japão. Então, assim, ele tá lá pra ver aquele espetáculo esportivo. É quase como a gente vê a Olimpíada, sabe? Só quando você tá vendo esgrima nas Olimpíadas? Assim, pô, queria que o Brasil ganhasse, mas... Maneiro isso aí, sabe? Então, assim, a pegada do torcedor japonês aqui é mais ou menos essa. É contemplar o evento esportivo. Mas a questão que faz eles irem mesmo ao estádio é essa identificação com a cidade.
E é bom que, por causa desse projeto de 100 anos, né, da J-League que eles têm, eles batem muito dessa tecla de identificação com a cidade. Eu acho que, eu até estava pensando nisso, se eu não me engano, eu conferi aqui, realmente tem isso, uma das coisas para você poder mudar o time de cidade ou para você ser aprovado na J-League, você tem que ter uma autorização por escrito da prefeitura. Que aquele time está aprovado para ir para aquela cidade.
Pois é, então assim, sabe, hoje a gente tem a gente tem isso assim, e tem uma história até interessante que nem é de transferência de cidade, mas o Yokohama F. Marines, ele é uma junção de dois clubes. Na verdade, se eu não me engano, o Marinos, ele foi um dos poucos, junto com o Kashima Antlers, ele é o único time que ele disputou todas as edições da J-League na primeira divisão. E o estádio dos caras tem uma capacidade impressionante de mais de 70 mil pessoas.
Nossa senhora, então é o... são os maiores, né?
O que aconteceu com eles é porque o Marinos, Ele era da Nissan, e ele teve a sede dele, obviamente, com o próprio nome diz ele, de Yokohama. Só que em Yokohama tinha outro time, que era o Yokohama Flugels, que ele era um time da ANA, que é aquela aviação aérea japonesa. Uhum. E ele, o Flugels começou a falir, e aí, para não deixar o time quebrar, teve um acordo e o Yokohama Marinos, ele meio que abraçou e comprou as ações do Flugels. Mas para tentar trazer a torcida do Flugels, que era uma torcida apaixonada, pro Marinos, eles colocaram o nome para Yokohama F. Marinos, para poder representar o Flugels. Só que o pessoal da torcida ficou muito puto, porque eles não... imagina como se o Cruzeiro comprasse o Atlético ou o Atlético comprasse o Cruzeiro.
E botasse um A no meio, ou um C.
Imagina se fizesse assim, Clube Atlético C Mineiro, sabe? Ou Cruzeiro A Esporte Clube.
Ninguém ia ficar feliz. Os Cruzeiros iam ficar puto porque o time tava lá. Os atleticanos não iam torcer nunca pro time novo.
Pois é, então assim, isso gerou uma revolta e fez com que teve o primeiro time meio que gerado de forma orgânica aqui no Japão, que é o Yokohama FC, que ele é um time dissidente do Flugels, meio que feito pela torcida, não vou dizer se foi feito pela torcida em si, mas teve uma motivação pela torcida para a criação desse clube, para ser o representante do que era o Flugels antes, sabe? Então, assim, o Yokohama FC, ele disputa... Acho que ele só disputou a primeira divisão um ano, em 2007, se eu não me engano. Mas ele sempre joga a segunda divisão da J-League. Não é um time forte porque ele não tem um time... Ele não tem dinheiro, porque ele é um time da cidade com apoio da torcida só. Ele não tem um aporte financeiro que o Yokohama Marinos tem, que ele é 80% da Nissan e ele é 20% de um... Se eu não me engano, do Emirados Árabes, de um investidor... Emirados, ou de algum lugar do Oriente, sabe? Então, assim, ele não tem um aporte financeiro que o Marinos tem, mas os caras conseguiram ter uma motivação uma motivação financeira para poder, uma motivação da torcida para poder criar esse time. E o Yokohama Marinos, inclusive, que me fez muita raiva há poucos dias atrás, porque ele tirou o Eric do Botafogo, né?
Bom, você vai poder ver ele agora, né?
Não, mas não, se viesse pro meu Cerezão, eu estaria feliz. Agora veio para jogar nos inimigos ainda. E só para deixar o que a gente falou de Yokohama, que tem dois times da mesma cidade, isso é bem difícil de acontecer aqui, ter dois times que jogam na mesma cidade, na mesma divisão. Você tinha o Tóquio Verde e o FC Tóquio jogando em Tóquio, né? Eles mandam os jogos no Ajinomoto Stadium e mandavam no antigo Estádio Olímpico, né? Que foi demolido em 2015 e está sendo construído o novo para as Olimpíadas do ano que vem. E você tem, no caso de Osaka, que você tem o Gamba e o Cerezo jogando na primeira divisão. Os derbys são muito, muito bem jogados e comemorados suas vitórias, assim, é realmente um clássico, a gente pode dizer. Então você tem, assim, poucas cidades que têm esses clássicos locais igual a gente tem no Brasil, sabe?
Acaba que o Brasil, a gente foi muito, muito focado na disputa regional, né? Em dois, três times na mesma cidade.
Exatamente.
Aí a gente só vê rival assim. Tem pouquíssimas rivalidades fora do estado aqui.
Pois é, e às vezes você tem muito no Brasil, você tem essa rivalidade do eixo Rio-São Paulo, dos times de Minas com os times do Rio e São Paulo, dos times de Minas contra os times do Sul, por causa da Copa São Minas.
Os times de Minas entre Minas mesmo, porra, mineiros são foda. Entre Minas mesmo.
Então assim, e no Brasil também, como a gente tem um país de proporções continentais, é muito difícil, porque não ter tantos times próximos uns aos outros, né? Porque você tem muito espaço, aqui você não tem tanto, então os times vão sendo meio que espaçados, assim. Até um dos motivos deles estarem com esse projeto dos 100 anos é justamente colocar mais time.
E se possível, nessa região você tem menos, né? Porque também, pelo que eu vi aqui, ainda, apesar de tudo, ele tem uma coisa meio, como aconteceu no Brasil, eles têm uma concentração dos times numa certa região, né? Que é na região mais central.
Exatamente, e assim, eles, normalmente, como a gente falou antes, que os times vêm das empresas, normalmente, foram regiões de fábricas, né, de uma região industrial mesmo, que vieram sair esses times, então elas estão muito concentradas em certos pontos do país, que, por questões da indústria em si, e que acabaram gerando os times, sabe? Tanto que, se eu não me engano, você tem um dos estádios da Copa de 2002, né, que foi aqui no Japão e na Coreia, que ele é o Sapporo Dome, que ele fica em Hokkaido, que é a ilha do norte aqui no Japão, e o time aqui do que joga em Sapporo é o, nossa, o nome dele é o Consadole Sapporo. E ele, se eu não me engano, ele é o único time de relevância que tem em Hokkaido, que é uma região bem grande aqui no Japão, sabe?
Mas por causa dessa falta de região fabril, porque essa região do norte ela é mais agrícola, né?
Não só agrícola, como ela, em relação à questão de clima mesmo, o clima lá é melhor para a agricultura, ele é menos agressivo no verão, e apesar do inverno ser muito rigoroso, tem aqui no Japão que, por exemplo, o melhor... curiosidades do Japão. O melhor leite, os melhores derivados de leite são de Hokkaido, as melhores batatas são de Hokkaido. Essa parte de alimentícia é fortíssima lá, mas é muito por causa de agricultura mesmo.
E aí, como não tinha ligação com as empresas, não saíram tantas equipes, né? Acabou que deu essa...
Você tem lá, por exemplo, o Consadole Sapporo divide o Sapporo Dome com um time de beisebol, que eu tô tentando lembrar o nome aqui, mas eu esqueci. Então, o estádio, ele é multifunção, sabe? O que é algo meio impensável pra gente também. E o melhor que o nome Consadole Sapporo vem da junção de consado com a palavra olé.
Então a gente Nossa pode perceber senhora.
O padrão japonês de nomes de time, ele é bem bizarro, sabe?
Eu achando que o azul claro ia ser o pior que eu tinha visto hoje.
É, e assim, o Consadole Sapporo, ele era da Toshiba. Ele era o Toshiba Soccer Club. Então, além da J-League, a gente tem mais duas competições principais aqui no Japão, que um é a Copa da J-League, que ela é basicamente a Copa do Brasil, só que no Japão.
Uhum.
Que você tem times da primeira e segunda divisão jogando, mata-mata, e aí, se eu não me engano, ela chama Copa Nabisco.
Ela tem nome de eu já vi isso já também, tem nome de empresas, né? Ela acaba, vai trocando.
É, a Copa da Liga Japonesa, ela, assim, ela é a J-League Cup, mas ela foi patrocinada por muito tempo pela Nabisco. Então, antigamente, ela era a Copa a J-League Nabisco Cup, e aí a Yamazaki, que é uma outra empresa, ela comprou esses naming rights, e aí virou Copa WBC, J-League.
Eu acho que, eu acabei de ver que eu acho que hoje ela é YBC Levain Cup.
Isso. Eu falei W, né? Na verdade, eu queria dizer Y. Eu tô maluco. Aí eles mudaram o naming rights, mas por muito tempo ela foi conhecida como Copa Nabisco pelos comentaristas do Brasil, justamente por ter o nome do biscoito. Então, assim, como a gente falou muito que tudo é deriva de empresa e tudo mais, é quase um macacão de Fórmula 1, né? Assim, essa é a segunda principal competição aqui no Japão.
Inclusive, essa Copa, se eu não me engano, ela é a vencedora dessa Copa, vai jogar o atual campeonato contra o vencedor da Copa Sul-Americana.
É, a maravilhosa Copa Suruga.
A antiga Copa Suruga, eu acho que hoje o nome dela tá um pouquinho diferente.
É, não, hoje mudou, mas ela era.
Ela tem um apelido Suruga, muito famoso.
É o banco, né? Aqui, né? A Suruga é o banco, e aí antigamente era a Copa Suruga, que é motivo de piadas até hoje no Brasil, né?
É, aí. Não, mas até 2018, aí ele trocou o nome, agora tem um nome super genérico, tipo. J-League YBC Levain Cup Conmebol Sul-Americana Championship Finals.
Tipo assim, colocaram um nome gigantesco. E o logo da Copa Suruga, ele era muito bonito, porque ele era tipo uma bola pegando fogo.
Ah, era massa mesmo, o logo era maneirão mesmo, eu lembro desse logo.
Pois uma perda, pro futebol sul-americano aí, perder a chance de jogar a Copa Suruga, e agora tem que jogar a Copa, que o nome é uma frase genérica.
É, os trocadilhos eram ótimos também.
É, em termos de competição mesmo, apesar de ser considerado uma segunda maior competição, porque aqui você tem um mata-mata, jogo de volta e tal, com os times da primeira e segunda divisão, pro público, ela não é tão importante como a Copa do Imperador, que a gente falou um pouco antes, mas a Copa do Imperador é uma Copa, assim, ela é muito interessante, porque ela é... Se a gente acha que a Copa do Brasil hoje tem muitos times, a Copa do Imperador já teve edição disputada por 82 times. Então, 88 times, desculpa. 88 times. Hoje tem bem menos, hoje são só 58.
Uhum.
Só, né? Mas ela joga os times da primeira divisão, os times da segunda divisão, um time convidado, de universidade e há alguns anos atrás tinham até, como eu disse antes, times do ensino médio.
É exatamente isso que eu ia comentar aqui. Aí existem alguns casos, né?
Uhum.
É isso que eu ia perguntar pra você falar, os casos.
Em 2003, isso, o Yokohama Marinos, ele foi jogar contra
o atual campeão, Yokohama.
Ele tinha sido campeão da J-League, só pra deixar claro, a final da Copa do imperador acontece todo 1º de janeiro. Então, assim, o primeiro campeão de qualquer jogo do mundo de futebol é o campeão da Copa do Imperador. Não sei o motivo específico da escolha do dia primeiro, mas tem essa tradição. Então, assim, o primeiro campeão de futebol no mundo é o campeão da Copa do Imperador, porque o jogo é sempre no dia primeiro. E em 2003, o Marinos tinha ganhado a J-League em 2002, e ele foi jogar, né, contra foi disputar a Copa do Imperador, e ele caiu na chave contra um time que chamava Funabashi Municipal High School, e ele...
Pra quem não sabe inglês, é literalmente a escola do ensino médio da cidade de Funabashi.
Exatamente. E esse time de Funabashi, já, assim, pra ele poder chegar a jogar contra o Marinos, ele teve que passar por desafios, assim, grandes. Ele teve que classificar na região dele para poder disputar a Copa do Imperador, e ainda teve que ganhar do time de universidade. Então, assim, você tem jogadores muito mais velhos jogando contra jogadores do ensino médio, né? Adolescente. Então, assim, eles chegaram para disputar, e eles achavam, tem uma reportagem muito boa aqui, com uma entrevista, porque tinha um dos jogadores que jogava nesse time do Funabashi, ele era ele era meio holandês, meio japonês. E ele era um cara que destacou muito nesse time. E eles achavam que eles iam tomar de 10-0. E aí eles conseguiram empatar contra o Marinos. E a disputa foi para os pênaltis. Infelizmente, eles não conseguiram ganhar. Mas se você pensar que o atual campeão da J-League levar um jogo para os pênaltis contra um time de escola, é muito surreal, cara. É muito surreal.
É completamente surreal. E a gente achando que o Paulista ganhar era muito.
É tipo assim, se você pega a galera aqui, pô, seu combinado, imagina você na sua escola, quando você estudava, no seu ensino médio, você e seus amigos começou a jogar, tava dando certo o time, o meu time meu time de futebol no colégio era o Tolice, é a mesma coisa de eu pegar o Tolice e jogar contra o Palmeiras e a gente levar a disputa pros pênaltis.
É o Palmeiras contra o Terceirão A do regional.
Exatamente, literalmente isso, cara. Isso é muito engraçado, porque, tipo, eu acho que isso não tem chance de acontecer em nenhum outro lugar do mundo. O que torna essa Copa do Imperador uma coisa muito impressionante, assim, e muito engraçada para a gente poder ver. Hoje não, ela é mais podada, né? Os times universitários são convidados, tem uma questão de classificação também, são menos times. Mas, assim... Ainda assim, é uma Copa que é completamente diferente do que a gente já viu nos modelos ocidentais de disputa.
Sim. E é muito interessante, eu gosto muito desse modelo mais aberto. A gente acaba... Eu não sei se por hábito, pelos últimos anos, a gente tem muito isso do futebol muito esterilizado, assim, não no sentido mas dos clubes, a gente quer os maiores clubes, a gente quer ver essas coisas. E muito, apesar de tudo, eu por exemplo, sou apaixonado com essas histórias de times menores fazendo bagunça nos campeonatos. Eu sempre, eu admito, eu sempre torço pro underdog, assim, né, nos jogos.
É, não, e isso eu acho muito legal, cara. E assim, igual eu disse no início, que em 1921 foi quando foi criada a JFA, e em 1921 também foi a primeira edição da Copa do Imperador. Então você tem casos que na época que o Japão, o Império do Japão, né, ele controlava parte da China e controlava a Coreia, times da China e da Coreia disputaram a Copa do Imperador também. Então você tem casos de time coreano já ter ganhado a Copa do Imperador. Sabe, nessa época pré-Segunda Guerra.
Ah, que interessante. Acho que eu achei uma aqui, o caso é o... Eu vou com certeza falar bobagem, mas por exemplo... O Kyungsung Futebol Club, que é hoje uma equipe dentro do campeonato coreano, e realmente foi campeão da Copa do Imperador em 35.
Pois é. Então, assim, você tem esse feito, que podemos dizer que é meio histórico, né? Apesar de ser um pouco complicado, porque era um país que estava submisso ao Império Japonês, Mas assim, é engraçado você ter que o pessoal da colônia ganhou, né?
É.
Então é meio complicado.
Engraçado, mas é claro que não dá pra fazer. Dá pra fazer um paralelo, mas é extremamente diferente porque é pela situação sociopolítica, né? Uhum. Eu tô pensando que existem alguns clubes que o futebol de base é de outro país. Eu fico pensando nas equipes de San Marino que jogam na Liga Italiana, o próprio Mônaco também é um pouco assim, mas a situação da Liga é diferente. Eu não acho que. É exatamente. Dá pra comparar, porque tem a ver mais com a guerra coreana, mas outras coisas assim.
Uhum. O Kyosung depois ele desaparece, né, com a guerra das Coreias. Ele para de existir, mas ele ficou aí, né, registrado na história da Copa do Imperador do Japão, como o time coreano que ganhou. E assim, todo ano tem, esse ano tá na terceira rodada, é agora em agosto, no meio de agosto. E aí você é mais ou menos como funciona a Copa do Brasil, né? É um mata-mata, mas você tem os times de menor expressão, vamos dizer assim. Uhum. Não vamos chamar de time menor, mas o time de menor expressão, eles participam das primeiras rodadas, os times de universidade também, eles participam das primeiras rodadas e eles só vão avançando se ganhar mesmo. Então eles já colocam os primeiros jogos das primeiras rodadas entre esses times e times da segunda divisão, depois entram os times da primeira divisão e aí dali pra frente é o mata-mata mesmo.
O atual campeão é o Urawa Red Diamonds, não é?
Isso, que é da Mitsubishi.
Antiga Mitsubishi, né? Hoje é só...
É
e não é, né?
Mas assim, o nome dele chamar Urawa Red Diamonds é por causa da Mitsubishi. Porque eles são os diamantes vermelhos, se você for olhar para o símbolo da Mitsubishi, são três diamantes vermelhos.
Então é
realmente. Inclusive, o Saitama, que é onde, a província de onde é o Urawa, o Red Diamonds, é próximo daqui. Dizem quando eu pego o trem, eu trombo com torcedores do Urawa uniformizados indo pro estádio.
Inclusive o uniforme reserva deles eu acho muito maneiro, o uniforme preto com ela.
E eles mandam os jogos dele no estádio de Saitama, que é da Copa de 2002 também.
Ah, tá. Isso também é muito importante, né? Muitos jogos, muitos estádios, muitas coisas ficaram da Copa e o pessoal usa bastante, né?
Isso. Aqui você teve várias sedes, né, cara? Então, assim, alguns times ganharam um estádio com a construção para a Copa do Mundo, outros tiveram seus estádios reformados. E, por exemplo, em Sapporo, o Sapporo Dome, ele foi um estádio criado e o Consadole de Sapporo foi jogar lá. No caso do estádio do Cerezo Osaka, ele foi um estádio da Copa do Mundo também. Se não me engano, ele passou foi por reforma e modernização, né? Uhum. Mas você tem muito disso, dos times terem seus estádios criados e renovados para a Copa do Mundo e isso ter sido mantido até hoje. E é uma coisa bem impressionante isso, que vale a pena comentar, é que os estádios têm um nível de conservação. Se for pensar, eles estão aí com 18 anos, praticamente. Eles estão com um nível de conservação, cara, que é inacreditável. Assim. Eu falo porque o Ajinomoto Stadium, ele foi construído não para a Copa, mas ele foi construído e ele serviu de campo de treinamento para a Arábia Saudita e outra seleção, se eu não me engano. E esse estádio está impecável até hoje. Você vai no... isso fica para outro programa, mas quando eu morava na Coreia e eu era frequentador assíduo da Purple Arena, que é o Daejeon World Cup Stadium, da Copa, que foi onde a Itália perdeu para a Coreia do Sul no último gol de ouro da história das Copas e do mundo.
Um jogo um pouco polêmico, né? Talvez o mais polêmico da história.
Foi lá na minha terra de Daejeon e, cara, o estádio impecável até hoje, você não teve reforma. Sabe? E isso é impressionante. É impressionante. São monumentos que foram construídos para durar mesmo.
E tá sendo bem cuidado para isso, né?
Que exatamente.
A parte importante.
O senso de conservação do povo aqui vamos dizer assim, é muito mais apurado que no Brasil.
Falando em Brasil, acho que a última coisa que a gente tem que comentar é só a quantidade absurda de brasileiros que tem jogando aí, né?
É, não, aqui você tem, igual eu falei, o Eric tá vindo agora. No Cerezo Osaka tem o Bruno Mendes, que jogou no Guarani, jogou no Botafogo em 2012. É, no Tóquio você tem também, tem o Jael e tem um outro jogador que me fugiu o nome dele, é Diego alguma coisa. É Diego Silva, eu acho. Desculpa, tô gaguejando pra caralho. No Marinos, além do Eric que chegou agora, o Marcos Júnior, que jogou no Fluminense, joga lá também.
Tem o Nagoya Grampus, que tem 450 brasileiros, né?
Exato. Eu não sei se você lembra daquele Edgar Júnior, que jogou no Bahia.
Lembro dele também.
Ele jogou no Bahia até no passado. Tá no Marinos também, por empréstimo. Assim, só para constar, cada time pode ter até 3 estrangeiros jogando na partida, sendo que você pode ter, se eu não me engano, até 5 contratações de estrangeiro no clube.
Uhum.
É, só que você só pode ter escalado 3. E os jogadores das ligas parceiras da J-League não contam como jogadores estrangeiros. Então, se vier um jogador, sei lá, de Singapura... ou do Irã, que é uma liga parceira daqui também.
Uhum.
É praticamente as ligas da Ásia, exceto Coreia e China. Entendi. Esses dois não são considerados ligas parceiras. O resto todo é praticamente liga parceira do Japão. Então esses jogadores não contam para essa cota de estrangeiro.
É para poder também dar um incentivo para esse futebol do sul da Ásia, né?
Pois é, para ter um intercâmbio e tal.
Entendi.
No Sanfret você tem... O Patrick, que saiu de lá, né? Foi pro Gamba.
Gamba Osaka.
Você tem o Ademilson, que jogou no São Paulo. Não teve muita expressão, né? Vamos dizer assim. Porque saiu de São Paulo, veio pro futebol japonês e aqui está. É. Desde então, sabe? Rony, que joga no Atlético Paranaense hoje, jogava aqui também. Me fugiu o time. Que ele ia ser até emprestado pro Botafogo pelo Cruzeiro, chegou aí no Rio fazer os exames, mas aí o Cruzeiro tinha que ter pagado uma multa que não pagou, ele voltou aqui pro Japão, jogou mais 6 meses e o Atlético Paranaense contratou ele.
Vou até conferir aqui, ele jogou no Albirex Niigata.
Isso. E assim, um dos principais jogadores aqui do futebol japonês, brasileiro, de um passado recente, que foi artilheiro da Asian Champions, foi o Magno Alves, ou Magnata.
É, o... Tem umas fases, né? Alguns jogadores brasileiros que vão absurdamente bem aí e acabam ficando. O próprio Gabriel Xavier também é um bom exemplo. O jogador ficou muito confortável aí, se sentiu muito bem. Foi o jogador do ano na segunda divisão, subiu com o Nagoya Grampus e hoje tá bem ele com o Jô, né? O Bola de Ouro de 2015 do Campeonato Brasileiro.
Pois é, o Magno Alves, ele teve bastante sucesso aqui. Ele jogou por mais times, mas o grande destaque dele foi no Gamba Osaka, em 2007, que ele foi artilheiro da Asian Champions, ele ganhou a J-League com o Gamba. Então, assim, ele teve bastante destaque aqui. Mas, assim, tem outras personalidades do futebol brasileiro que vieram pra cá, que merece ser comentado, que é o nosso querido irmão do Valdemar Lemos. Caso quem nunca viu o vídeo da contratação do Valdemar Lemos pelo Flamengo, sugiro ver.
Ou se viu, só tá lembrando o nome.
Se o seu dia foi ruim, assiste o vídeo do Valdemar, que você vai ver que o dele foi muito pior. E que é o senhor Oswaldo de Oliveira, que ele foi treinador aqui. Ele foi uma indicação do Zico para treinar o Kashima Antlers. Ele chegou em 2007 e ficou aqui até o final de 2011, até ele ir para o Botafogo em 2012. Mas ele ganhou 3 campeonatos. O Kashima Antlers é o único tricampeão aqui e foi com, inacreditavelmente, foi com o Oswaldo de Oliveira. E ele ganhou 2 Copas do Imperador aqui, enquanto nessa passagem dele de 2007 a 2011. Então, assim, ele...
É importante comentar o quão difícil que é isso. Eu acho que nos últimos 16 anos tiveram 9 campeões.
Pois é.
É um campeonato muito equilibrado mesmo.
Não, e assim, Cara, a gente tá falando de uma situação atípica, assim, 100%, porque é até difícil ter dois campeões consecutivos, um campeão consecutivo na Copa do Imperador também. Ele conseguiu ter essa proeza. O Oswaldo aqui, ele ganhou durante 2007, 2008, 2009 como melhor técnico do Japão. Entende? E assim, eu gosto muito do Oswaldo, porque ele é praticamente a capa daquela página do Facebook, treinadores que parecem senhoras idosas. E ele, assim, cara, ele saiu pra treinar o Botafogo na época que o Seedorf foi jogar lá, né? Então, assim, e ele foi uma indicação do Zico, que também foi treinador do Kashima muito tempo atrás, e ele foi treinador da seleção japonesa, né?
Foi exatamente na época que eles estavam no pós-Copa, né? Que eles estavam tentando manter a onda do sucesso muito positivo que foi.
E esse exato, foi uma dificuldade com isso. O Zico foi treinador da seleção do Japão de, vamos dizer que assim, de Copa a Copa, né? Do fim da Copa de 2002 até o fim da Copa de 2006, na Alemanha. E assim, infelizmente ele não conseguiu desempenhar
o papel que se esperava dele.
É, o que se esperava dele, também a geração ali não era das melhores, né? Tava começando a surgir a geração boa mesmo do Japão ali. E assim, e tem um outro jogador aqui que eu só fui descobrir quando eu vim pra cá, que é um jogador que eu até então nunca tinha ouvido falar na minha vida, que é o Amaral, o rei de Tóquio. Então assim, quando a gente pensa nisso é até engraçado, né? Porque quando a gente pensa no Amaral, só vem o Amaral que jogou no Palmeiras.
Sim.
Na cabeça. O Amaral que é feio de doer, né? E esse Amaral também, ele jogou no Palmeiras em 92. Ele veio para jogar no Tokyo Gas, que é o parece o cara... O cara do caminhão do Gás. Veio no Tokyo Gás aqui, que é o que veio se tornar o time do UFC Tóquio. Ele começou a jogar no Tokyo Gás. Ele saiu do Palmeiras para jogar no Tokyo Gás em 92. Jogou até 2003. Ele passou pela transição do clube quando ele jogava a Japan Football League, que era a segunda divisão da J-League, até 98. E aí o time virou o UFC Tóquio. E ele jogou, cara. Isso eu acho impressionante. O cara jogou de 92 a 2003. O cara jogou 11 anos no clube. 11 anos no clube. E ele jogou, cara, 292 partidas. E ele é considerado o rei de Tóquio. A ponto de no estádio, no Ajinomoto Stadium, você ter faixas e faixas permanentes com a cara dele lá. E a faixa que de ponta a ponta escrito King Amaral Stadium. Então a torcida chama o estádio do Ajinomoto Stadium de o Estádio Rei Amaral. Quando eu cheguei e eu vi isso pela primeira vez, eu falei assim, meu Deus, cara, quem que é esse Amaral? Porque o cara, a gente nunca ouviu falar nele. O cara jogou no Ituano, que a gente conhece mais assim, no Ituano e no Palmeiras durante 3 anos, sabe? Sendo que 2 foram no Ituano, 1 no Palmeiras. E o cara jogou aqui no Japão de 92 a 2009.
Então ele pegou exatamente a virada da J-League, né?
É, pois é. Ele jogou praticamente, assim... Ele jogou praticamente quase 400 partidas aqui no Japão. O que é um número muito impressionante. Ele veio pra cá e ele praticamente nunca mais voltou. E ele se tornou treinador aqui. Ele é o representante do Tokyo FC até hoje. Ele tem um documentário biográfico dele que chama... King of Tokyo, o filme.
Nossa.
Isso eu acho muito impressionante. E sabe o que é o mais engraçado de tudo? Que o nome do cara é Wagner Pereira Cardoso. Inclusive, cara, eu queria muito, velho. Eu queria muito descobrir por que que ele é o Amaral, velho. Porque isso aí é uma coisa que eu queria muito, muito descobrir. Eu não sei se é por causa do Amaral, que tava fazendo muito sucesso naquela época. Eu não consegui descobrir esse motivo, mas é uma coisa que me persegue até hoje. Toda vez que eu penso assim, pô, da onde é que veio esse Amaral, tá ligado? E o mais engraçado é que ele treinou um time aqui, que é o Art Takasaki, que ele é um time amador, vamos dizer assim, né? Time muito pequeno, da região de Guma. Mas ele jogou lá de 2005 a 2007. Jogou 3 temporadas. Sendo que em 2006 ele foi treinador e jogador.
Tem alguns casos, né? Até isso não é tão raro.
É.
Pelo menos isso não é tão incomum, assim. Tem um pessoal que faz muito disso. Eu tava vendo aqui outros jogadores também. A gente tem que comentar o Dunga, né? Porque a gente não... Alguns jogadores de nível alto que a gente não comentou. Foi o Dunga. O Leonardo também, que foi campeão do mundo.
Exato.
Deixa eu ver quem mais que tem aqui. O próprio Zico.
Cara,
E tem o Araújo, né? O atacante. Que foi o último jogador a fazer mais de 30 gols no campeonato. Foi o melhor jogador da liga. Ele saiu do Goiás e foi pra Liga Japonesa e depois voltou pro. Se eu não me engano, ele voltou direto pro Cruzeiro. Eu sei que ele passou pelo Cruzeiro, não sei se ele veio direto pra ele.
Eu acho que ele foi. Ele saiu do Goiás, ele foi jogar no em Shizuoka, no Shimizu. Aí ele foi pro Gamba também. Ele pegou essa época do Gamba muito boa, os anos dourados do Gamba ali, que foi de 2005 a 2008. E aí ele foi pro Cruzeiro depois.
Ele carregou, ele que foi parte da geração do Gamba, ele. Porque ele meteu.
Ele tava lá com o Magno Alves. Se eu não me engano. Ele tava antes do Magno Alves. Ele foi embora antes do Magno Alves chegar no Gamba.
Ele foi embora em 2006, isso mesmo.
Então assim, você tem aí times que. Jogadores que. Que brasileiros que vieram para transformar a história dos times aqui. Eu acho que por isso que eles têm tanto apreço também aos jogadores brasileiros que chegam. Você vai na torcida, tem sempre algum japonês carregando uma bandeira do Brasil para poder homenagear o jogador de alguma forma, sabe? Isso eu acho muito, muito interessante, assim. E trazer só uma última curiosidade para a gente fechar aqui.
Uhum.
É porque tem... a gente... Não só assiste futebol, como gosta de jogar um futebol virtual aí. Uma das principais franquias de videogame de futebol é o Pro Evolution Soccer, né? Que era o nosso saudoso Win Eleven. Ou Win Eleven, dependendo do lugar que você frequenta.
Deixa que falava.
Pois é, o Win Eleven ele era o jogo da Konami. De futebol, principalmente voltado para o mercado japonês. Tanto que o nome Pro Evolution Soccer vem da Europa e do que era da versão que era vendida na Europa. Porque aqui no Japão, o Wing Eleven tinha duas versões. O que a gente conhece como Wing Eleven, que chegou no Brasil, até pro Pet Bomba, ele é o World Soccer Wing Eleven. Mas aqui no Japão você tinha o J-League Wing Eleven, que era só os times da J-League. Que, se eu não me engano, de 97 ou 98 até a 2011
foi o último J-League Win Eleven.
Pois é, 2011 você teve. E em 2002, o nosso... 2002 não, desculpa, né? A segunda edição do Win Eleven 2000 da J-League, quem era a capa era o nosso Rei Amaral.
Eu até achei essa capa aqui nas minhas pesquisas.
Pois é, E isso vale dizer, porque quem foi capa do Wing Eleven 7, 8, 9 e 10 era o Zico, cara. Então, assim, tudo bem, ele era o treinador da seleção japonesa, mas o Wing Eleven 10 foi lançado em 2008, se eu não me engano. E ele ainda assim tava lá, sabe? Então, assim, o pessoal aqui, eles chamam o Zico de o God Soccer.
Literalmente.
Mas que não faz muito sentido, mas pra japonês faz.
Literalmente o deus do futebol, né?
É, exatamente. Na tradução do Japan English é deus do futebol, apesar de estar escrito de uma forma errada. Mas ele é o deus aqui do futebol japonês. O pessoal fala mesmo que se não fosse o Zico, o que o futebol japonês é hoje nunca aconteceria, sabe?
Talvez não da mesma forma, né?
Ah, com certeza, com certeza.
Bom, eu acho que então que é isso. Eu só tenho a agradecer a você, Matheus. Obrigado pela conversa, obrigado por toda a informação. A gente tem bastante coisa, eu acho que vai ser bem legal acompanhar isso. torcer agora pro Cerezão, né?
É, tem que torcer. Joga amanhã.
Joga amanhã contra quem?
É, se eu não me engano, é contra o Vendalta? É, deixa eu checar aqui, porque...
Te botei contra a parede, assim, de graça.
Me botou contra a parede mesmo, porque eu tava acompanhando a rodada hoje, e aí eu sempre acabo ficando tão confuso. E o isso eu recomendo aí, uma coisa pra quem gosta, quem interessa por futebol japonês, é, ou quer se interessar, quer ver como é que é e tal. Hoje é muito mais fácil de você acompanhar por causa do... Se você usar Android ou usar algum tipo de assistente do Google, é porque o schedule de futebol do Google Now para a J-League funciona muito bem, muito bem. E aqui tem uma questão que a J-League ela tem os highlights todos no YouTube. Então, se você quiser ver os highlights das partidas do canal da J-League, você consegue ver todos os highlights de todos os jogos de todas as rodadas. Então, assim, isso aí para quem tá querendo começar a acompanhar e querer ver um pouco mais, eu acho legal, sabe? Eu acho bem legal. Você consegue ter bastante informação, mesmo não tendo conhecimento da língua japonesa. Mesmo os japoneses falando em japonês nas narrações, você consegue ver os lances, você consegue entender um pouco melhor como os times jogam. E o jogo do Cerezo é contra o Sagan Tosu amanhã. 4 horas da tarde. 6 horas da tarde.
No caso, 6 horas da manhã aqui do Brasil.
Exatamente.
Quem quiser acordar cedo, provavelmente o pessoal não vai conseguir ouvir a tempo, mas quem quiser ver os próximos jogos é por volta de 6 da manhã.
Exatamente. Então, assim, eu queria agradecer muito a participação. Acho que eu falei bastante. Espero ter trazido um pouco de informação pro pessoal que tá ouvindo. Apreciem, cara. É bom você conhecer outras ligas, assim, além do que a gente tem à disposição, além do Ocidente, sabe? Tem muita coisa pro lado de cá que é muito interessante. Então, assim, venho aqui espalhar a palavra do Cerezo aí. Se você for escolher um time pra torcer, torça pro Cerezo. Ele precisa de você. E muito obrigado por me trazer aqui, cara. É uma satisfação imensa conversar com você sobre isso. A gente já conversa sobre futebol há muitos anos e poder trazer isso aqui é ainda mais feliz pra mim.
Ó, eu que agradeço, então. Obrigado por tudo. E é isso, então, pessoal. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver ouvindo. E a gente se vê no próximo. Até mais.